Mari Rios é jornalista e era repórter e apresentadora do Vozão TV, o programa do time de futebol do Ceará Sporting Clube no YouTube e em canais esportivos fechados. Foram quase 5 anos à frente do programa, mas uma mudança na gestão transformou a rotina de trabalho da jornalista.
Eu ouvia muito um calha sua boca, que quem manda aqui sou eu sou o chefe, você obedece. Aquilo ali começou a me abalar, assim. Era conversinha, saber que você estava sendo falada, você entrava na sala, mudava de assunto, botar em pautas que não eram minhas, né? De funções que não eram minhas. Fora chamar atenção por uma calça que eu estava vestindo, se era mais colada ou menos colada, se eu ia maquiada ou não ia maquiada, porque eu não poderia chamar atenção, eu não poderia sair de dentro da sala para ir fazer algo no campo ou andar nos corredores do clube.
O trabalho perdeu a graça.
E aí aquilo começou a fazer com que eu perdesse o brilho nos olhos, eu comecei a ter crise de ansiedade, a desmotivar de trabalhar. Eu amava ir trabalhar, para mim era uma diversão ir trabalhar.
Em junho do ano passado, ela pediu demissão e hoje procura formas de acionar a justiça. Mas as cenas de constrangimento, abuso e preconceito que ela relata sugerem que sofreu um assédio moral. Um problema comum que atinge principalmente as mulheres. Uma pesquisa do Instituto Patrícia Galvão mostra que 36% das mulheres já sofreram constrangimentos e violências desse tipo no local de trabalho, contra 15% dos homens. Quando as pessoas entrevistadas pelo estudo são apresentadas a situações concretas, como terem sido xingadas ou terem o trabalho excessivamente supervisionado, o número sobe para 76% entre as mulheres e 68% entre os homens. Mari prefere não dar detalhes sobre o que vem conversando com os advogados. A procuradora do Trabalho e coordenadora nacional de promoção da igualdade e eliminação da discriminação do trabalho, Adriane Reis, não estranha o cuidado.
O assédio moral é uma violência muito sutil, pode acontecer com gestos muito sutis, às vezes sem palavras, e ela gera um efeito psicológico, não apenas na pessoa que sofre diretamente esse tipo de violência, mas em todo o conjunto de trabalhadores, ou seja, de todas as pessoas que testemunham a violência.
A primeira menção ao assédio moral na justiça brasileira é de 2002, e até hoje o Brasil não tem uma legislação federal sobre esse tipo de violência. Com o hiato, a jurisprudência exige provas, além de relatos de testemunha e a comprovação de uma prática reiterada da violência. Na prática, menos de 1% das denúncias de assédio moral foram acatadas pela justiça trabalhista brasileira. Agora, a bancada feminina na Câmara dos Deputados pressiona para que o Brasil ratifique a Convenção 190 da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Adriane Reis explica que o texto amplia o entendimento do que é o assédio moral.
O conceito da OIT, ele vem e diz que é possível se reconhecer violência e assédio no mundo do trabalho quando há um comportamento, uma prática inaceitável, que seja repetitiva ou num único ato, desde que ela gere dano físico, psicológico, sexual ou patrimonial. É um conceito amplo, onde a gente vai reconhecer, né, essa violência e assédio se ela tem a intenção de causar esse dano, se ela tem por resultado causar esse dano, ainda que não seja a intenção do agressor, ou que ela tenha a potencialidade de causar esse dano. Além disso, essa convenção, ela aumenta o conceito de mundo do trabalho e ela não exige mais uma relação de trabalho formal.
A convenção entrou em vigor na OIT em junho do ano passado, mas a nova legislação ainda não pode ser aplicada no Brasil porque não foi ratificada. Camila Almeida, do escritório da OIT no Brasil, defende que é um instrumento importante para o país combater as desigualdades.
Então, é muito importante que a gente tenha hoje um instrumento internacional dizendo, né, que, olha, a desigualdade de gênero, o machismo, né, essa estrutura patriarcal, né, expressa uma situação de violência no mundo do trabalho que impede as pessoas, e sobretudo as mulheres, de exercerem um trabalho decente, em condição de liberdade, dignidade, segurança e livre de violência, né?
Para ser ratificado pelo Brasil, o governo federal precisa encaminhar o texto para votação pelo Congresso Nacional. E depois de aprovado, volta para a sanção do presidente da República. Nessa quarta-feira, um ato na Câmara dos Deputados vai voltar a pressionar pela assinatura da Convenção 190 pelo Brasil. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.